com a palavra por 10 minutos, o vereador Fernando Kuhn.
Boa noite, presidente, secretário, jurídico, colegas vereadores, imprensa, Lima do São e demais que nos assistem. O assunto que eu trago para casa é novamente o pedido da rua da Otto Nuss, tá? Assunto que os moradores da rua estão a par desde 2022, quando eu comecei a ir atrás de recursos para essa rua, onde outubro de 2023, o recurso entrou no município e eles ficaram na expectativa dessa pavimentação. São 360 metros de rua ali que falta ser pavimentado. E conversando então com o planejamento, eles me deram essa semana a notícia então que o projeto novamente está pronto. Digo novamente porque era um projeto que já estava em andamento e sumiu, o projeto sumiu. Então tiveram que fazer ele todo de novo, apresentaram ele para mim, como ele vai ser. Então agora nós estamos marcando uma reunião com os moradores da rua para apresentar o projeto para eles, para ver as limitações de rua, de calçada, a contrapartida que vai acontecer por parte dos moradores na parte de calçada. Então os moradores estão otimistas agora, felizes que isso vai sair, e da mesma parte, felicidade vem da minha parte também pelo fato de eu estar com medo de ter perdido esse valor todo, né? Porque ele era vinculado até outubro do ano passado, mas aí por insistência conseguiram vincular ele por mais um ano. Então outubro desse ano ele perde a validade se até lá não tivesse sido feito, e eu espero que até lá esteja feito também, né? Então não vamos perder esse recurso, que são 300 mil, né? 300 mil é um bom valor. Eu acho que com essas questões de recurso nós não podemos brincar, independente do vereador, do partido, do valor conseguido, né? A pedido que você fez ali, Mariano, da questão dos corrimão nas esquinas, pedido muito pertinente, é um pedido que ano passado eu também já tinha feito e, né, passou despercebido. Eu espero mesmo que a administração atual agora também dê atenção, né? Ele realmente é importante, é uma situação que todo dia eu também passo ali, eu percebo o quanto que existe esse... O pedestre não sabe se vai na calçada, o motorista não sabe se para em cima da faixa, se ele vai adiante. Então eu acho que ele regula um pouco a forma de conduzir ali, né, nessas esquinas. Dali a pouco, se não fizer em todas as esquinas, mas pelo menos que se faça um levantamento das mais importantes, né?
Próxima parte.
Pode.
A respeito dos gradis que está sendo solicitado, na gestão passada foi aprovado por unanimidade um projeto que já está aprovado para confecção dos gradis. Só não foi executado. É um projeto que a SULAT apresentou ao município e contempla também uma vasta extensão de ciclovia. E dentro deste contempla então os gradis de proteção nas esquinas, nas faixas pedestres. Então basta a gente retomar agora, ver o que conseguimos fazer. Obrigado.
Isso. Então assim, ó, claro que não é a toque de caixa que se faz, né? Mas tem que estudar para, quem sabe, ano que vem, ou enfim, para dar uma atenção a isso aí. Referente à ARS 130, tá? Temos que concordar que temos que ser otimista, mesmo que 20 de dezembro eles ainda afirmavam que ia ser entregue 25 de dezembro, né? Então hoje nós estamos há poucos dias novamente de ser entregue e temos que acreditar que sim, que vai ser entregue. Então, perante a isso, a partir do momento que a ponte da 130 estiver entregue, o exército sai com a ponte provisória. A União fez a aprovação dos 10,5 milhões para a construção de uma, de mais uma ponte ao lado da ponte de ferro, onde hoje o governo de Lajeado veio com a ideia, a intenção de querer pegar essa ponte e tirar da, do lado da ponte de ferro e trazer ela para em cima onde está hoje a ponte do exército. A minha posição é contrária a isso. Eles veem isso como, por lá ter a base já pronta, constrói a ponte em cima. Eu não vejo que aquele local seja um local adequado pelo, por ele ser muito baixo. A estrutura não é confiável. Aquelas pedras irregulares, uma em cima da outra, assim, ó, tá dando certo até então, sim. Passamos por uma, por uma pressão d'água em cima daquela base? Não. Então, acho que não é viável investir tanto dinheiro em cima de algo que é duvidoso. Sendo que ao lado da ponte de ferro é um investimento que dá mais garantias.
Fernando,
né?
Só complementar, se essa ponte fosse feita na Forqueta abaixo, como é que seria o fluxo aqui na RS-130 com a outra ponte?
Exato.
Como é que já demora 15 minutos para atravessar aquela RS-130? Imagina se fosse feita a ponte ali. Quanto tempo um caminhão ia levar para atravessar?
Então, acredito que tem que ser feito um estudo, né, tanto a administração de Herói do Meio com a de Lajeado, para ver qual é a de que forma fica melhor. Quero trazer para casa também o, um assunto aí que veio ao meu conhecimento, que é referente a as pessoas autistas, crianças autistas do município, tá? Existe em Santa Cruz a Casa do Autista, projeto Girassol, tá? Eles têm lá, que ele é do município, é um projeto do município. Dentro desse projeto eles têm uma direção de coordenação do projeto, onde eles têm um advogado, né, uma pessoa que é responsável pela questão de direito da instituição deles. Eles têm fonoaudiólogo, educador físico, psicólogo, assistente social, eles têm enfermeiro, eles têm psicopedagogo. Então é um projeto, eu tive acesso ao projeto e à estrutura da casa, assim, é um projeto fantástico, ele é um dos poucos que funciona dentro da nossa região, tá? Porque se nós olhar em torno de toda a nossa volta, tirando a Zapai, que é, tem recurso do governo federal, isso aqui é um projeto que ele é totalmente municipal. Então, eu acho que é um projeto que dá para se espelhar. Não precisa ser o início dele da forma como eles têm, tanto que quando eles começaram ele também não era assim complexo. Hoje que ele está bem estruturado, então eu acho que começa, tem que pensar começando pequeno para com o tempo ir acrescentando ele e aumentando ele. Então é um projeto bacana que dá para apresentar ele. Penso eu que botando a Secretaria da Educação, botando a Saúde, botando o CRAS, o Hospital, a Casa Branca e o CAPS, que está por vir, junta eles numa mesa, senta e acha uma forma de começar esse projeto. Eu acho que ele é muito válido, tá? Então, tudo tem que ter o início. Na questão dos monitores, eu até deixo, eu volto e meio, eu faço anotações para mim quando eu tenho certas conversas com pessoas, tá? Eu tenho aqui alguma anotação. Deixa eu só ver onde é que está. Aqui. Da questão dos monitores, tá? Hoje ele segue um padrão de referência de pagamento do município, tá? Ele foi um cargo criado, ele não foi um cargo que apareceu do nada. Então eu sou também totalmente a favor que ele de 6 horas ele está errado, está muito errado, tem que ser 4 horas, que o monitor ele fica das 7h30 dentro da sala de aula até as 11h30. Fora disso, tu está gastando dinheiro e entra ainda a questão, como o João colocou, dele não poder, de repente, à tarde, ir para uma outra atividade. Então, esse assunto aí ele é bem pertinente. Tá? Temos também a questão dos monitores. Tá? Eu entendo, João, da parte que o monitor precisa ter a questão de dar continuidade, mas também temos monitores aí que às vezes não querem permanecer nessa escola pelo fato de ser mais cômodo para uma próxima escola para ele. Tem professores que não querem os monitores, tem alunos que não querem certos monitores, tem pais que não querem certos monitores, tem que ter esse jogo de cintura. Então, mas eu acho que é válido e parabéns pela iniciativa aí. Seria isso.